Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington, nesta quarta-feira, 19 de julho. Lá fora hoje, aqui na capital americana, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu, a técnica é de Killer Williams. Vamos começar com os títulos das notícias internacionais. A Rússia avisa todos os navios a caminho de portos ucranianos vão ser considerados como fazendo parte do conflito. Vladimir Putin não se vai deslocar à África do Sul para a cimeira dos BRICS. Como sempre, vamos iniciar este programa com os títulos de Angola. Vamos dedicar a primeira meia hora à Angola. A UNITA quer impugnar o presidente João Lourenço. Uma lista publicada pelo governo revela nomes de pessoas ligadas a desvios ou ilegalidades com o erário público, mas ninguém foi levado à justiça.
Trata-se de peculato. Também temos que entender uma coisa. Estamos em Angola, onde a lei é apenas uma mera referência para certas situações.
O líder da UNITA diz que o governo não explicou para onde foi o excedente orçamental de 2 anos.
O governo do país que temos deve explicar a todos nós o destino dado a mais de 6,3 mil milhões de dólares americanos de excedente. Onde é que foi aplicado esse dinheiro?
A conta geral do Estado e os relatores de execução trimestrais têm estas informações. Parece-me que há uma certa distração.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Para já, as notícias internacionais. Pelo segundo dia consecutivo, a Rússia bombardeou durante a noite a cidade ucraniana de Odessa e também a capital Kiev. Segundo as autoridades ucranianas, todos os drones dirigidos à capital foram interceptados, não se registando danos. A Força Aérea Ucraniana disse ter derrubado 37 dos 63 mísseis e drones usados em ataques através do país, acrescentando que os principais alvos eram infraestruturas e complexos militares na região de Odessa. O presidente Volodymyr Zelensky disse que os ataques tiveram também como alvo estruturas ligadas à exportação de cereais. A Rússia, recorde-se, retirou-se do acordo permitindo a exportação de cereais ucranianos. O presidente Zelensky disse que uma rota alternativa através da Roménia irá ser usada. O Ministério da Defesa russo disse, entretanto, que irá considerar todos os navios a seguirem para portos ucranianos, como estando potencialmente a transportar armas, e os países a que esses navios pertencem serão considerados como parte do conflito. A Rússia declarou também que águas internacionais no sudeste e nordeste do Mar Negro são consideradas temporariamente inseguras à navegação. O presidente russo Vladimir Putin não vai à África do Sul participar na 15ª Cimeira dos chamados BRICS, integrados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se realiza em Joanesburgo de 22 a 24 de agosto. O anúncio foi feito esta quarta-feira pela presidência sul-africana, pondo fim a meses de especulação sobre o assunto, em virtude de haver um mandato de captura contra Vladimir Putin emitido pelo Tribunal Penal Internacional pelo crime de guerra de deportação de crianças ucranianas. Porta-voz de Cyril Ramaphosa, Vicente Magwenya, disse que, por acordo mútuo, o presidente da Federação Russa não vai participar da cimeira, onde a Rússia será representada pelo seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Esta decisão foi tomada após uma série de consultas conduzidas pelo Ramaphosa nos últimos meses, a última das quais ontem à noite, disse o porta-voz num comunicado de imprensa. Numa recente entrevista à imprensa local, o vice-presidente sul-africano Paul Mashatile disse que o governo estava a tentar convencer Putin a não comparecer na reunião. Como membro do Tribunal Penal Internacional, a África do Sul deve, em teoria, prender Putin se ele entrar no seu território. Pretória incrementou recentemente os seus laços com Moscovo com a realização de exercícios militares conjuntos e recusou-se a condenar a invasão russa da Ucrânia. No Quênia, a polícia dispersou hoje novos protestos da oposição, com gás lacrimogéneo em várias cidades, que respondeu a um apelo do líder da oposição, Raila Odinga, contra o aumento dos preços e novos impostos do governo. Apesar do governo ter dito que não vai permitir mais protestos, a coligação Azimio, liderada pelo veterano da oposição, Raila Odinga, convocou 3 dias de mobilização, a partir de hoje, contra as políticas do presidente William Ruto, que acusa de agravar o aumento do custo de vida no país. O governo, considerando que estas manifestações são mais nada do que uma ameaça à segurança nacional, colocou a capital Nairobi, bem como as grandes cidades de Mombasa e Kisumu, sob alta vigilância policial. Pelo menos 3 manifestantes foram presos pela polícia em Nairobi. Na Argélia, pelo menos 34 pessoas morreram e 12 ficaram feridas na quarta-feira numa colisão entre um autocarro e um veículo comercial perto de Tamanrasset, no extremo sul da Argélia, anunciou a Proteção Civil. O ministro da Saúde, Abdelhak Sahi, deslocou-se, em caso de emergência, à prefeitura de Tamanrasset para se informar sobre a situação e tomar todas as medidas necessárias para o atendimento dos feridos no acidente, disse um comunicado de imprensa do ministério. O presidente do Brasil, Lula da Silva, disse hoje que quer fazer recomeçar relações boas e frutuosas com a África, tal como acontecia quando esteve no poder nos anos 2000. Falando em Cabo Verde, onde parou no regresso de uma cimeira em Bruxelas, o presidente brasileiro disse que vai visitar vários países africanos este ano e em 2024, afirmando que o Brasil tem o potencial de ajudar a África em vários aspectos. E a Coreia do Norte mantinha hoje o silêncio sobre a detenção de um soldado americano que fugiu através da fronteira para território norte-coreano, depois de ter recebido ordens para regressar aos Estados Unidos para fazer face a um processo disciplinar e possível expulsão do exército.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
Vamos começar em Luanda, onde o grupo parlamentar da UNITA anunciou que vai iniciar um processo de acusação e destituição do presidente João Lourenço, a quem acusa, entre outras coisas, de subverter o processo democrático e responsabilidade pela desvalorização do Sistema Nacional de Educação, de responsabilidade pela pobreza e no que diz ser o assalto ao Tesouro Nacional e violação de princípios de transparência e de boa governação. A UNITA acusa ainda o presidente João Lourenço de coação e interferência com a Assembleia Nacional, os órgãos de justiça, o Banco Nacional e que outros que atentam contra o Estado de Direito. Nós, em posteriores emissões da Voz da América, iremos abordar esta questão em mais pormenor. Para já, vamos falar de algo que falámos ontem, quando as autoridades angolanas divulgaram a lista de bens e ativos apreendidos ou arrestados pela PGR. A lista de bens e ativos, consultada pela Voz da América, revela que existem figuras do partido no poder, descritas pela PGR como estando implicadas no desvio de alguns bens em causa, sobre os quais não pendem quaisquer processos crimes pelos atos cometidos contra o Estado angolano. Venâncio Rodrigues.
A lista de bens e ativos consultada pela Voz da América revela que existem figuras do partido no poder descritas pela Procuradoria-Geral da República como estando implicadas no desvio de alguns dos bens em causa, sobre os quais não pendem quaisquer processos crime pelos atos cometidos contra o Estado angolano. É o caso do antigo vice-presidente da República e antigo homem forte da Sonangol e do também antigo gestor da mesma empresa, Orlando José Veloso, descritos em 2020 como tendo sido os principais beneficiários do empreendimento Três Torres, constituído por escritórios e habitações localizado no eixo viário em Luanda. Outros bens apreendidos publicados pela PGR têm a ver com a fábrica de tecidos Satec, localizada na província do Kwanza Norte, a fábrica Têxtil de Benguela, e a Nova Testanque 2, em Luanda, apreendidos a 14 de junho de 2019. Os beneficiários últimos eram, segundo a PGR, Joaquim Duarte da Costa David, antigo diretor-geral da Sonangol, ministro da Indústria, das Finanças e da Geologia e Minas e atualmente deputado da Assembleia Nacional pela bancada parlamentar do MPLA. Em 2021, a Procuradoria-Geral da República anunciou a apreensão do projeto Tambarino na cidade do Lubito, em Benguela, constituído com fundos públicos, cujo beneficiário efetivo era o antigo governador de Benguela, Isaac dos Anjos, que desde 2017 exerce as funções de secretário do presidente angolano João Lourenço para o setor produtivo. Entretanto, dos Anjos negou publicamente que tivesse qualquer ligação com estes bens construídos com fundos da Sonangol. Do ex-presidente do Conselho de Administração do Banco de Poupança e Crédito, Paixão Júnior, a PGR apreendeu em 2020 o contentor de material para a montagem de uma fábrica de iogurtes em Benguela que estava entregue a uma empresa privada. Nenhum dos responsáveis acima apontados tem qualquer processo na justiça angolana. O advogado Pedro Capracata entende que Os envolvidos têm de ser responsabilizados, independentemente de ter ou não devolvido os bens desviados de forma voluntária.
Trata-se do peculato. Este ato é que é punível. A conduta, independentemente se tenha ou não se apropriado desse bem, ou ter dado ou ter entregue a uma terceira pessoa, isso não está em causa. E se o Estado conseguiu reaver o bem na tramitação do processo, ou a pessoa voluntariamente devolveu o bem, isso não importa, isso funciona apenas como atenuante. Logo, o que está sendo feito não tem nada a ver com aquilo que a lei estabelece. Também temos que entender uma coisa. Estamos em Angola, onde a lei é apenas uma mera referência para certas situações.
Por sua vez, o jurista António Cangombe entende que o combate à corrupção em Angola parte de premissas erradas.
Para os casos ativos do Estado, a fase da entrega voluntária já passou. Portanto, o que era esperável era que esses indivíduos estivessem à conta com a justiça. Justiça que também vai nos deixando cada dia mais em dúvida quanto à sua seriedade, à sua imparcialidade, à sua capacidade de administrar a justiça em Angola. Então, se um indivíduo pratica um ato, ele tem que ser responsabilizado independentemente de ter reparado ou não. Mas eles criaram uma lei que os crimes de natureza reparável, nomeadamente os econômicos, com a devolução dos bens, ela fica ilibada.
Venâncio Rodrigues, Voz da América.
Obrigado, Venâncio. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, instou o governo de João Lourenço a explicar o paradeiro de mais de 6 mil milhões de dólares que diz serem o resultado do excedente orçamental dos últimos dois anos, algo que o MPLA diz ser apenas barulho político. O país encontra-se no sétimo mês de execução orçamental do ano 2023, mas, diz a UNITA, ainda não se conhece a conta geral do Estado do exercício económico de 2021 e 2022. Manuel José.
Adalberto Costa Júnior pegou na calculadora e recuou nas contas do OGE desde o ano de 2021.
De acordo com dados da execução financeira do Orçamento Geral do Estado 2021, houve nesse ano um saldo orçamental positivo de 1,8 bilhões de kwanzas, equivalente na época a 3 mil milhões de dólares americanos. Em 2022, ano eleitoral, contra um preço médio de referência de 59 dólares americanos por barril, registrou-se, de acordo com dados da execução financeira do Orçamento Geral do Estado de 2022, o preço médio efetivo de 100,8 dólares por barril. O resultado era um superávit orçamental de 1,5 bilhões de kwanzas, equivalente a 3,3 mil milhões de dólares americanos ao câmbio médio do referido ano.
A Costa Júnior concluiu.
Somados os dois saldos orçamentais, o governo do país que temos deve explicar a todos nós o destino dado a mais de 6,3 mil milhões de dólares americanos de excedente. Onde é que foi aplicado esse dinheiro? Foi na campanha do MPLA? Foi na compra da consciência dos angolanos? Foi na corrupção dos governantes? Foi no saque a favor dos novos ricos? Foi na perseguição até a exaustão dos adversários políticos? É preciso vir a público explicar. É muito dinheiro.
A Voz da América tentou ao telefone contactar o secretário-geral do MPLA, mas não nos atendeu. Falamos com um antigo deputado pelo maioritário, João Pinto, que considerou haver a tentativa de criação de um facto político.
Se a UNITA vota contra todos os orçamentos, vota contra todos os relatórios de execução ou conta geral. Tratando-se de excedente, a conta geral do Estado e os relatórios de execução trimestrais têm estas informações. Parece-me que há uma certa distração. Ou é criar apenas um facto político. O líder da oposição deve fazer isso é no Parlamento. Noto que é um facto político.
Nós ouvimos o especialista em finanças públicas, Eduardo Nkosi.
O governo não pode deixar um ano, dois anos passarem para vir prestar as contas. Se o pedido do presidente da UNITA é legal, é legítimo, o governo deve saber que é gestor das coisas públicas. Tem a obrigação constitucional de explicar à população, o dono, o que aconteceu na gestão das contas públicas dos exercícios econômicos de 2021-2022.
José Severino, presidente da AIA, tem um entendimento diferente.
Se há um superávit, ok, muito do que o governo põe no projeto, o que é que o governo pôs como financiamento da economia? Naturalmente que isso, se calhar, vai para a dívida pública, ok?
Manuel José está em Luanda para a Voz da América.
Se tudo correr bem, como os seus proponentes esperam, Angola poderá ter um novo partido político com o nome de Angola Primeiro. O projeto político, que já conta com uma comissão instaladora, é encabeçado por Mbanza Hamza, um ativista do processo 15+2. Koch Mukuta.
Coordenador da Comissão Instaladora, Mbanza Hanza.
Primeiro, o Angola Primeiro ela apresenta-se como um ideal de nação. Os outros são partidos ideológicos fundados na luta da libertação nacional. Um feito foi conseguido e devemos louvá-los há 48 anos. Nós estamos a surgir numa época e numa fase em que este contexto já não é o de lutar para libertar Angola. Este contexto é o de realizarmos. Eles poderão também dizer que isso faz parte da agenda, mas não é esse o ideal que lhes fundou. O que nos diferencia é esse. O nosso ideal de fundação é a realização de Angola e nós colocarmos os interesses de Angola, do país, em primeiro lugar, em detrimento de cada um dos nossos grupos.
O ativista Mbanza Hanza está agora na fase de recolha de assinaturas para a legalização deste partido.
Uma declaração de aceitação que as pessoas precisam de assinar e com ela deverão juntar dois documentos, a cópia do bilhete e o cartão de munícipe ou o atestado de residência individual. São esses os documentos que nós estamos a utilizar para recolher assinatura. Ou seja, são esses documentos que constituem uma assinatura.
Questionado sobre os impedimentos existentes na legalização de novos partidos políticos, Hanza diz que tudo farão para o cumprimento das leis do país.
Porque se não respeitarmos a lei, se não nos guiarmos pela lei, o que mais é que nos vai guiar? O que mais é que vai significar, que vão significar os nossos tribunais? O que mais que vão significar as nossas instituições? Então nós confiamos na lei. Esperemos que os servidores, aqueles que foram colocados para trabalharem nas instituições e fazerem aplicação das leis, cinjam-se única e exclusivamente nas leis.
Várias comissões instaladoras para a criação de partidos políticos foram chumbadas no período de 2017 a 2023 pelo Tribunal Constitucional. Koch Mukuta, Luanda.
Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana, neste momento 13 horas 17 minutos 30 segundos. Estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão, ao microfone João Santa Rita. Quando se iniciar a segunda meia hora, vem aí o Amâncio Miguel com reportagens de outros palopes. E quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras connosco na Guiné-Bissau e uma em Cabo Verde. Continuo com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envia perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais um, 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E se quiser entrar no debate, quando souber quem é o nosso convidado, portanto, não se esqueça, o número é mais um, 202-251-9466. E agora vamos para o Moxico, onde a questão de proteção social de órfãos, menores e viúvas de policiais e das Forças Armadas gera controvérsia entre responsáveis da Caixa Social, do Ministério do Interior e a sociedade civil no Moxico. Armando Chicoca.
A Associação Cívica Captida, dirigida por Daniel Chuapeca Lima, que atende os problemas sociais nas comunidades da província do Moxico, tem vindo a denunciar o suposto estado de abandono em que estão votados órfãos e viúvas dos polícias e também dos membros das Forças Armadas Angolanas na província do Moxico, e que, a propósito, aquela associação reuniu-se na passada segunda-feira na cidade de Luena com todos os órfãos e viúvas dos polícias e das FAS, no sentido de se tomar um posicionamento em relação à inquietação daquela franja da população que dizem estar desprotegidos.
Desde 2014 até a data presente, os menores estão a crescer. Estão a crescer com dificuldade. Há muita dificuldade. Eu tenho irmãos órfãos, que hoje em dia também já são órfãos. E tomo conta mais de 4 deixados pela minha irmã. Mas graças a Deus estão a crescer. Mas estão a crescer com várias dificuldades. Eles estudam, eles têm alimentação. Quero saber como é que fica este caso.
Até hoje as crianças não ganham. Vamos lá, o nome não aparece.
Meti a documento de 2019 de dinheiro de pensão. Até hoje dia nunca me deram nem resposta.
Será que não? Os documentos ainda se encontram mesmo aqui no Recursos Humanos. E tem que fazer um requerimento, porque o requerimento que estava lá não estava bem assim. Daí, disseram que tem que aguardar, porque vai para a Caixa Social. Daqui a 3 meses vamos dar o resultado, mas aqui agora não houve mesmo resultado.
Daniel Chuape Kalima, presidente da referida associação.
Tem pessoas que já fizeram prova de vida e não estão a ganhar. Tem pessoas que já meteram processo e não estão a ganhar. Estou a dizer o seguinte, que você pode meter... Não, a questão é, quantos de vocês já foram para lá, meteram o processo, estão a vos falar, a folha, estão a tirar a folha, que você já fez prova de... Vocês já tiraram dinheiro, mas a família está dizendo que nós nunca tiramos dinheiro. Mas tá, na folha está a te dizer que ele já anda tirando dinheiro.
Procuramos ouvir os membros da Caixa Social das Forças Armadas na província do Mujico, sem sucesso. João Mário Cuca, diretor da Caixa Social do Mininte.
Quando remete o processo, demos o tratamento devido. Nós não temos nenhuma queixa relevante, porque até há dias eu já tratei um processo sobre essa marca de difamação e calúnia. Já está junto da PGR, relacionado com o senhor Chuape, que é mentor dessas informações.
O superintendente-chefe José Afonso é o coordenador da comissão que, a nível da delegação do Ministério do Interior no Moxico, trata todos os assuntos relacionados com a proteção social de viúvas e também de órfãos.
Em relação às crianças, devem continuar a tratar da documentação. Nós, inclusive, na comissão, os cidadãos que recorrem a nós temos, de facto, apoiado, inclusive, a levá-los a tratar essa documentação.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
No desporto, vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino. Inicia-se amanhã na Nova Zelândia e Austrália. Com as equipas da casa em ação, Nova Zelândia defronta no primeiro jogo a Noruega, um jogo do Grupo A, e depois a Austrália, a equipa da casa, recebe a República da Irlanda num jogo do Grupo B. No primeiro jogo, Noruega é favorita, a Austrália é favorita para derrotar a Irlanda. Depois, ainda amanhã, temos Nigéria-Canadá. É um jogo do Grupo B também. É a primeira vez que o campeonato vai ter 32 nações. Estados Unidos são os atuais bicampeões. Inglaterra é a campeã europeia, poderá causar surpresas. Portugal, Haiti e República da Irlanda são 3 das 8 equipas que fazem a sua estreia no Mundial. As 32 nações estão divididas em 8 grupos, passam os 2 primeiros aos oitavos de final. 4 nações africanas em ação, entre as quais as atuais campeãs africanas, Banyana Banyana, a África do Sul, que está no Grupo G com a Argentina, Itália e Suécia. Nigéria, como já dissemos, está no Grupo B com a Austrália, Canadá e Irlanda. A Zâmbia está no Grupo C com Espanha, Japão e Costa Rica. Marrocos no Grupo H com Coreia do Sul, Alemanha e Colômbia. Pormenor a assinalar é que muitas das principais jogadoras das seleções africanas jogam fora da África, principalmente na Europa, onde o futebol feminino está a registrar grande crescimento. Entretanto, o presidente da Federação Internacional de Futebol FIFA, Gianni Infantino, disse que embora esta seja a primeira vez que a organização vai ter prémios monetários para as jogadoras, a FIFA vai entregar o dinheiro às federações e não efetuar diretamente pagamentos às jogadoras. A FIFA anunciou em junho que cada jogadora no torneio vai receber um mínimo de 30 mil dólares. As 23 jogadoras da seleção que vencer o campeonato vão receber 270 mil dólares cada. Portanto, os 30 mil dólares a cada jogador são para as seleções que não saem da fase de grupos. Depois o prémio vai aumentando, mas Infantino frisou ontem que o dinheiro será entregue às federações para que o pagamento seja feito às jogadoras. Isto é capaz de causar problemas, porque, pelo menos no mês passado, as jogadoras sul-africanas acusaram a federação de não lhes pagar o bónus que ganharam por se qualificarem. As jogadoras inglesas também estão irritadas, porque não foi feito um acordo sobre pagamentos de bónus e de compartilhação de dinheiro de promoções. A confusão pode aumentar porque os pagamentos a fazer às jogadoras estão incluídos nos fundos que as federações também ganham conforme os resultados das suas equipas. A final do campeonato feminino será em Sydney, na Austrália, um estádio para 81 mil pessoas que deverá estar esgotado. Mais de 1 milhão de bilhetes já foram vendidos para todos os jogos, mas a esmagadora maioria foi vendida na Austrália e na Nova Zelândia. Parece que não há grande interesse. Favoritas, Estados Unidos, mas atenção à Suécia, Alemanha, França, Inglaterra, Espanha e Austrália. E agora vamos para Moçambique, onde o Ramos Miguel nos fala de algo de novo nas eleições do país.
As próximas eleições em Moçambique terão um condão inovador, que é a participação de grupos de cidadãos para além dos vários partidos políticos e coligações registrados nos órgãos de administração eleitoral. O Centro de Integridade Pública, CIP, apadrinhou várias associações de grupos de cidadãos, algumas das quais se inscreveram junto da Comissão Nacional de Eleições, CNE, para participar no escrutínio de 11 de outubro. O pesquisador do CIP, Ivan Maus, afirma que a participação desses grupos vai fazer com que o escrutínio seja o mais efervescente de sempre.
O que fará com que seja um momento mesmo de muita festa, porque para além de partidos políticos, vamos ter cidadãos a concorrer. E num quadro em que o país, sendo foi respectivado na ideia de partidos políticos, tendo cidadãos a concorrer, eu penso que abre um espaço, não é, inovador naquilo que é a própria democracia moçambicana. Então eu penso que teremos eleições muito ferventes, não é, efervescentes no caso.
Maus avançou que num quadro em que não são apenas os partidos políticos que participam, o nível de fiscalização e vigilância do próprio processo de votação será bastante elevado e mais apurado.
E também, estando num ano em que está sendo caracterizado, não é, por momentos tenebrosos do ponto de vista econômico, com atrasos salariais, com ajustamentos, a tabela salarial única, é um ano em que muitos moçambicanos se encontram frustrados com a gestão política do partido do dia. Então, é bem normal que tenhamos uma situação em que o voto sancionatório, na verdade, porque não é um voto a favor da oposição, porque a oposição, neste momento, é Moçambique, não tem mostrado nenhum trabalho, para sermos sinceros. Portanto, será a ter que afirmar perder em alguns circuitos eleitorais, será mesmo por um voto sancionatório, por conta da gestão que está a ser feita a nível macro, né, ou a nível nacional.
Entretanto, o analista político Gil Aníbal considera fundamental a participação das associações de grupos de cidadãos, sublinhando que, tendo em conta que um dos principais problemas das eleições em Moçambique é a abstenção, é necessário que essas associações ajudem os órgãos eleitorais na mobilização dos potenciais eleitores. Aquela analista destaca uma situação em que a CNE projeta, por exemplo, 15 milhões de potenciais eleitores e 45% desses, correspondentes a cerca de 7 milhões de indivíduos, não votam.
E vamos nas eleições com 8 milhões. Os 8 milhões são disputados com 55 partidos que nós temos aqui. Num país que temos 32 milhões de habitantes, dos quais quase 20 é que são elegíveis para esses processos. Então, qualquer partido que ganha eleições nesse tipo de contagem numérica é legitimado pelos órgãos eleitorais ou administração eleitoral, mas também pode encontrar uma resistência na governação, porque podemos assumir que não tem legitimidade popular, porque temos poucas pessoas a legitimar para governar quase todos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Washington, Voz da América, ao microfone João Santa Rita. Estamos a chegar ao final desta primeira meia hora, mas vamos ter mais uma hora de emissão à nossa frente. Continue connosco, continue com a Voz da América.
Yeah. São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington e esta é a segunda parte da nossa emissão vespertina da Voz da América neste dia 19 de julho de 2023. Na realização, o Mariano Bartolomeu, a sonoplastia com a Aquila Williams. Eu sou o Amêncio Miguel, votos de boa escuta. As notícias que serão com João Santa Rita destacam que a Rússia visa todos os navios a caminho de portos ucranianos que serão considerados como fazendo parte do conflito. E Vladimir Putin, o líder da Rússia, não irá à África do Sul para a cimeira dos BRICS. Somos a Voz da América e desde Washington DC transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através das nossas rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, presente através do nosso próprio retransmissor. Acompanhe a Voz da América com notícias em texto, áudio e vídeo no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram, bastante para estar a escrever VOA Português. De seguida, o noticiário internacional com João Santa Rita.
O Ministério da Defesa russo disse hoje que vai considerar todos os navios que sigam para portos ucranianos como estando potencialmente a transportarem armas e os países a que esses navios pertencem serão considerados como parte do conflito. A Rússia declarou também que as águas internacionais no sudeste e nordeste do Mar Negro serão consideradas temporariamente inseguras à navegação. Isto depois da Rússia se ter retirado do acordo para a exportação de cereais da Ucrânia. O presidente russo, entretanto, anunciou que não se vai deslocar à África do Sul para participar na 15ª Cimeira dos chamados BRICS, integrados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, a cimeira que se realiza de 22 a 24 de agosto. O anúncio foi feito pela presidência sul-africana, pondo fim a meses de especulação sobre o assunto, em virtude de haver um mandato de captura contra Vladimir Putin emitido pelo Tribunal Penal Internacional pelo alegado crime de guerra de deportação de crianças ucranianas. Um porta-voz do presidente sul-africano disse que, por acordo mútuo, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, não vai participar na cimeira. A Rússia vai ser representada pelo ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Esta decisão foi tomada após uma série de consultas conduzidas pelo presidente Cyril Ramaphosa. No Quênia, a polícia dispersou hoje novos protestos da oposição com gás lacrimogéneo em várias cidades, que respondiam a um apelo do líder da oposição, Raila Odinga, contra o aumento dos preços e novos impostos do governo. Apesar do governo ter dito que não vai permitir mais protestos, a coligação Azimio, liderada por Raila Odinga, convocou 3 dias de mobilização a partir de hoje contra as políticas do presidente Ruto. O governo considera que estas manifestações não são mais nada do que uma ameaça de segurança nacional e colocou a capital, Nairobi, bem como as grandes cidades de Mombasa e Kisumu, sob alta vigilância policial. Na Argélia, pelo menos 34 pessoas morreram e 12 ficaram feridas na quarta-feira numa coligação entre um autocarro e um veículo comercial perto de Tamaracete, no extremo sul da Argélia, anunciou a Proteção Civil. O ministro da Saúde deslocou-se para o local. O presidente do Brasil, Lula da Silva, disse hoje que quer fazer recomeçar relações boas e frutuosas com a África, tal como acontecia quando esteve no poder nos anos 2000. Falando em Cabo Verde, onde parou no regresso de uma cimeira em Bruxelas, o presidente brasileiro disse que vai visitar vários países africanos este ano e em 2024, afirmando que o Brasil tem o potencial de ajudar a África em várias questões. E a Coreia do Norte mantinha hoje o silêncio sobre a detenção de um soldado americano que fugiu através da fronteira para o território norte-coreano depois de ter recebido ordens para regressar aos Estados Unidos para fazer face a um processo disciplinar e possível expulsão do exército.
Washington DC, emissão vespertina da Voz da América. Vamos agora ao espaço de análise e reportagem, começando por São Tomé e Príncipe, de onde nos chega a notícia de que a Organização Mundial da Saúde concluiu que o novo perfil epidemiológico do arquipélago marcado por doenças não transmissíveis como diabetes, cancro, hipertensão e outras, está a empobrecer a maioria das famílias. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, São Tomé e Príncipe lidera a lista de pequenos estados insulares em desenvolvimento com custos de saúde muito elevados. É a reportagem de Oscar Medeiros.
Os dados da OMS estão sublinhados no relatório que serviu de base para a elaboração do novo Plano Estratégico de Cooperação com São Tomé e Príncipe, aprovado nesta terça-feira. A Organização Mundial da Saúde concluiu que 54% das famílias santomenses não consegue comprar os medicamentos que necessita e 10% não tem acesso aos serviços de saúde. Yuri Will é chefe de uma família de 5 elementos.
Isso é uma matemática que resultado final, sabe como é que é. Coisa para a barriga sofre um bocado. Medicamento está caro. Quase tudo que ganha é só para a barriga. E muitas das vezes acaba por não comprar tudo que está na receita.
Elisete Pires vive nos arredores da cidade de São Tomé. Ela cuida do seu tio, que é diabético e hipertenso.
Os medicamentos dele para estar a comprar é um problema. Às vezes ele toma sim, às vezes não, porque falta do valor, o dinheiro, para poder comprar os medicamentos para ele depois da alimentação, que não está sendo nada fácil. Às vezes eu tenho uma receita que eu levo o tio ao médico e quando eu recebo a receita, mais ou menos se vem 20 medicamentos, né? Eu não consigo comprar 20, às vezes tenho que comprar só 5 e assim ele não consegue medicar como deve ser.
O rendimento total da sua família não ultrapassa 3 mil dobras, cerca de 150 dólares.
É muito pouco. Depois, o problema alimentação aqui só já leva quase todo o valor. Fazer essa gestão de tirar esse valor só para a refeição, depois para os medicamentos do tio, depois a família, é muito complicado.
E as coisas acabam piorando quando estão doentes?
Sim, acaba piorando, sim. Depois, às vezes, tem que deslocar com o tio, desde até lá para o Bulongo, para levar para a capital. Às vezes, esses postos médicos, às vezes, também não tem medicamento. Epa, estamos numa situação bem complicada, bem complicada.
Muitas crianças com traumas psicológicos resultantes do abuso sexual também não conseguem ter acesso aos medicamentos. Jéssica Neves é ativista da Associação SOS Mulher, que apoia mães de crianças abusadas sexualmente.
A maioria dessas senhoras são mães solteiras, têm vários filhos, já têm dificuldades de sustentar a família em termos de alimentação. E depois têm compensa de medicamento. Tem um medicamento, por exemplo, que a das mães falou, ela não encontra nas farmácias públicas, tem que comprar na farmácia privada, e o salário dela é 2 mil dobras. Então, logo 20% do salário dela é para comprar aquele medicamento para uma criança, agora tem outras crianças.
As doenças crônicas não transmissíveis são responsáveis pela situação que define um novo perfil epidemiológico no país, visto pelas autoridades como muito preocupante perante a falta de recursos humanos e a adoção de novos hábitos de vida. Sara Pereira é consultora da Organização Mundial da Saúde.
85% da população de São Tomé e Príncipe consome álcool. 54% não consome ou consome menos de 5 porções de fruta ou legumes por dia. Cerca de 18% consome regularmente alimentos processados ricos em sal. E 7 em cada 10 pessoas de São Tomé e Príncipe não pratica qualquer tipo de atividade física. Portanto, já conseguimos visionar em que áreas, efetivamente, nós vamos ter que investir o nosso esforço para melhorar a qualidade de vida e os indicadores de saúde no país. No fundo, estamos a dizer que se queremos saúde, temos que fazer uma abordagem multissetorial. Não é suficiente tratar a doença se as condições de habitação, ou se o acesso à água potável, ou se as condições de saneamento não são suficientes. E, portanto, temos que procurar as causas da doença fora do sistema da saúde e trabalhar concertadamente.
No quadro do novo Plano Estratégico para a Melhoria do Setor da Saúde em São Tomé e Príncipe, a OMS vai disponibilizar nos próximos 5 anos 10 milhões de dólares para apoiar o governo santomense. Oscar Medeiros, Voz da América, São Tomé.
Obrigado, Oscar. 13 horas e 39 minutos aqui em Washington, de São Tomé para Moçambique. Eleições autárquicas em outubro são destaque neste país. Umas eleições que terão um condão inovador, que é a participação de grupos de cidadãos, para além de vários partidos políticos e coligações registadas nos órgãos de administração eleitoral. Reporta Ramos Miguel.
O Centro de Integridade Pública, CIP, apadrinhou várias associações de grupos de cidadãos, algumas das quais se inscreveram junto da Comissão Nacional de Eleições, CNE, para participarem no escrutínio de 11 de outubro. O pesquisador do CIP, Ivan Maus, afirma que a participação desses grupos vai fazer com que o escrutínio seja o mais efervescente de sempre.
O que fará com que seja um momento mesmo de muita festa, porque para além de partidos políticos, vamos ter cidadãos a concorrer. E num quadro em que o país, sendo foi respectivado na ideia de partidos políticos, tendo cidadãos a concorrer, eu penso que abre um espaço, não é, inovador naquilo que é a própria democracia moçambicana. Então, eu penso que teremos eleições muito ferventes, ou efervescentes, no caso.
Maus avançou que num quadro em que não são apenas os partidos políticos que participam, o nível de fiscalização e vigilância do próprio processo de votação será bastante elevado e mais apurado.
E também, estando num ano em que está sendo caracterizado, não é, por momentos tenebrosos do ponto de vista econômico, com atrasos salariais, com ajustamentos, a tabela salarial única. É um ano em que muitos moçambicanos se encontram frustrados com a gestão política do Partido do Dia. Então, é bem normal que tenhamos uma situação em que o voto sancionatório, na verdade, porque não é um voto a favor da oposição, porque a oposição, neste momento, em Moçambique, não tem mostrado nenhum trabalho, para ser sincero. Então, será até que a FIM perder em alguns circuitos eleitorais, será mesmo por um voto sancionatório, por conta da gestão que está a ser feita a nível macro, né, ou a nível nacional.
Entretanto, o analista político Gil Aníbal considera fundamental a participação das associações de grupos de cidadãos, sublinhando que, tendo em conta que um dos principais problemas das eleições em Moçambique é a abstenção, é necessário que essas associações ajudem os órgãos eleitorais na mobilização dos potenciais eleitores. Aquele analista destaca uma situação em que a CNE projeta, por exemplo, 15 milhões de potenciais eleitores e 45% desses correspondentes a cerca de 7 milhões de indivíduos não votam.
E vamos nas eleições com 8 milhões. Os 8 milhões são disputados com 55 partidos que nós temos aqui. Num país que temos 32 milhões de habitantes, dos quais quase 20 é que são elegíveis para esses processos. Então, qualquer partido que ganha eleições nesse tipo de contagem numérica é legitimado pelos órgãos eleitorais ou administração eleitoral, mas também pode encontrar uma resistência na governação, porque podemos assumir que não tem legitimidade popular. Por quê? Temos poucas pessoas a legitimar para governar quase todos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. Depois de falarmos das eleições, falemos do intercâmbio Estados Unidos e países africanos. O intercâmbio nos Estados Unidos vai ajudar a melhorar o desempenho como consultora de negócios e projetos sociais. Quem assim fala é a jovem moçambicana Naomi Andat, que participa no Mandela Washington Fellowship para jovens líderes, um programa do governo dos Estados Unidos. A Naomi Andat esteve hoje no programa Washington Fora de Horas.
Eu estou no Public Management Institute, que está a ser na Howard University. Estamos na quinta semana já do programa e temos tido uma grande variedade de programas, incluindo site visits, algumas aulas, alguns painéis de discussão em vários tópicos que são muito importantes para a África.
Naomi, neste programa, é bom lembrar que este programa, que foi lançado pelo presidente Barack Obama em 2014, procura promover e empoderar, usando um termo muito moderno, jovens líderes africanos. São centenas que se deslocam aos Estados Unidos para participar em vários programas. No seu caso, é consultora de negócios e projetos sociais. Na prática, até que ponto que está a aprender aqui, ou as experiências que está aqui a conhecer, podem ajudá-la na sua carreira, no seu dia-a-dia em Moçambique?
Tem muita coisa que eu acredito que vou levar aqui para implementar, tanto no meu dia-a-dia e na minha vida profissional. Como consultora de projetos sociais, eu trabalho com monitoria e avaliação de projetos humanitários e desenvolvimento. Trabalho maioritariamente com projetos relacionados com saúde sexual e reprodutiva e violência baseada no género.
A parte do programa, quando estão vocês, todos esses líderes associativos e consultores e ativistas que estão a participar, quais são os temas que preocupam essas lideranças africanas neste momento? Uma coisa é participar no programa com os temas já preconcebidos pelos organizadores do programa, pelo governo americano. Outra coisa é as conversas que vocês têm nos bastidores. Quais são os temas que cativam as vossas conversas?
Bom, eu acredito que de uma forma geral estamos todos preocupados com a nossa geração, né? Como jovens, o que é que nós podemos fazer para mudar aquilo que é a situação dos nossos países? De que forma nós podemos usar este programa e as conexões que nós estamos a fazer aqui, tanto nos Estados Unidos como entre nós, entre fellows, de forma a criarmos sinergias para melhorarmos os assuntos que nós temos como pendentes no nosso país. Estamos a falar de desemprego para os jovens, inclusão dos jovens na política e decision makers positions que deem oportunidade de ouvir aquilo que nós temos para dizer e transmitir, de modo a sermos incluídos também no... em todas as decisões que são feitas nos nossos países.
Que imagem vendeu de Moçambique durante estas 5 semanas aqui? Porque todo mundo quer conhecer Moçambique, quem está do seu lado quer conhecer. Que imagem tem trazido para fora do seu país?
Bom, eu acredito que, em primeiro lugar, eu sou a imagem do meu país. Aquilo que eu transmito, como eu falo, a minha língua, português. Tenho também partilhado várias instâncias turísticas que nós temos em Moçambique. Acredito que é uma das áreas que pode ser muito mais explorada e é o que nós, de certa forma, vendemos mais.
Era a moçambicana Naomi Andate, uma jovem que é consultora de negócios e também de projetos sociais, que participa na iniciativa Mandela Washington Fellowship para Jovens Líderes, um programa dos Estados Unidos. Ela conversou hoje no programa Washington Fora de Horas com o Álvaro Lugero Andrade. O presidente do Brasil disse hoje que vai retomar as relações boas e frutíferas com a África, tal como fez quando esteve no poder na década de 2000. Lula da Silva fez estas declarações na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde foi recebido pelo seu homólogo José Maria Neves, que regozijou-se com o que chamou de regresso do Brasil à arena internacional.
No encontro de cerca de uma hora no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, o presidente cabo-verdiano elencou os diversos setores em que o Brasil apoiou o arquipélago desde a independência e convidou Lula da Silva para uma visita de Estado. José Maria Neves saudou, no entanto, o que chamou de regresso do Brasil ao mundo.
O Brasil é um grande país e o seu papel no mundo deve estar à altura da sua dimensão. E temos visto que o presidente Lula da Silva tem trazido essa grandeza ao Brasil e tem se colocado no mundo à altura dos desafios que o mundo enfrenta neste momento. A ordem mundial está num processo de transfiguração e precisamos de lideranças visionárias, transformadoras e catalisadoras neste novo momento. Contamos com todo o contributo do Brasil para a extensão do Sul e para que possamos ter um mundo mais igual, onde todas e todos tenham muito mais oportunidades de viverem com dignidade.
Por seu lado, o presidente brasileiro destacou a enorme presença e influência de África no seu país durante os mais de 300 anos de escravidão e disse que a única forma de tentar recompensar essa influência é através de uma forte cooperação.
Nós achamos que a forma de pagamento que um país como o Brasil pode fazer, sabe, de tecnologia, é a possibilidade de formação de gente para que tenha especialização nas várias áreas que o continente africano precisa, é ajudar na possibilidade de industrialização, na possibilidade da agricultura. E nós queremos agora, com a minha volta presidente, recuperar a boa e produtiva relação que o Brasil tinha com o continente.
Lula da Silva respondeu a José Maria Neves que voltará a Cabo Verde para uma visita de Estado e reiterou a prioridade do continente africano na sua política externa.
Quer visitar vários países africanos ainda este ano, No próximo ano eu quero visitar, depois da Fidelis, abrir embaixada no país, no Sul Brasil, ainda não tem embaixada. Quero fazer muitas reuniões com várias especialidades africanas para que a gente defina no que o Brasil pode ajudar mais.
Era o presidente Lula da Silva em declarações juntamente com o presidente cabo-verdiano num encontro na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde fez uma escala a caminho do Brasil.
Obrigado, Álvaro Gerandrade. O presidente da UNITA, principal partido da oposição de Angola, insta o governo a explicar o paradeiro de mais de 6 mil milhões de dólares do excedente orçamental dos últimos dois anos. O antigo deputado do MPLA, o Partido no Poder, João Pinto, diz que Adalberto Costa Júnior quer apenas criar factos, enquanto analistas têm opiniões diferentes. O país, Angola, encontra-se no sétimo mês de execução orçamental do ano 2023, mas ainda não se conhecem as contas gerais do Estado dos exercícios económicos de 2021 e 2022. Adalberto Costa Júnior questiona o paradeiro do que restou dos orçamentos dos últimos dois anos, principalmente do ano passado, por ter sido o das eleições. Mais sobre Angola na página www.voportugues.com. Aqui nos Estados Unidos, o secretário da Defesa Lloyd Austin afirmou que um soldado norte-americano atravessou voluntariamente a fronteira fortemente fortificada entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte na terça-feira e que se pensa estar sob custódia norte-coreana. O incidente ocorre no meio de tensões acrescidas entre Washington e Pyongyang sobre o programa nuclear da Coreia do Norte.
Não parece ter havido troca de tiros na cidade fronteiriça da alta tensão de Panmunjom, onde soldados das duas Coreias montam guarda todos os dias frente a frente. No Pentágono, o secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, foi questionado sobre informações relativas a um soldado americano que na terça-feira atravessou a fronteira com a Coreia do Norte.
Um dos nossos militares que se encontrava em digressão atravessou voluntariamente e sem autorização a linha de demarcação militar. Acreditamos que esteja sob custódia da República Popular da Coreia do Norte. Por isso, estamos a acompanhar de perto e investigar a situação no sentido de notificar os familiares mais próximos do soldado a fim de resolver este incidente. No que respeita às minhas preocupações, estou absolutamente preocupado com o bem-estar das nossas tropas.
Os factos ainda não são claros neste caso, mas há um historial de soldados americanos que desertaram para a Coreia do Norte, disse Jean Lee, uma podcaster e autodenominada observadora da Coreia do Norte.
There were four US soldiers in the course.
Ao longo da história, houve quatro soldados americanos que desertaram para a Coreia do Norte no final dos anos 60 e início dos anos 70. São soldados americanos que, por qualquer razão, estão descontentes com o seu tempo de serviço militar na Coreia do Sul, decidiram que seria melhor atravessar a fronteira e ir para a Coreia do Norte em vez de regressar a casa.
Go into North Korea instead of going home.
Segundo o Departamento de Estado, funcionários do Departamento da Defesa têm estado em contato com funcionários da Coreia do Norte para resolver a situação. O incidente ocorre numa altura de tensões acrescidas entre a Coreia do Norte, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, afirma Eric Gomes, cuja investigação se centra no controle de armas e na estabilidade nuclear na Ásia Oriental.
Na semana anterior a este incidente, a grande notícia era que os Estados Unidos estavam a enviar um míssil balístico, um submarino de mísseis balísticos, para visitar o porto de Busan, na Coreia do Sul, pela primeira vez, mais uma vez desde o início dos anos 80, creio que desde 82.
Os Estados Unidos enviaram um submarino nuclear para a Coreia do Sul depois de repetidos lançamentos de mísseis norte-coreanos, incluindo dois na quarta-feira.
A presidência da África do Sul anunciou hoje que o presidente russo Vladimir Putin não irá à Cimeira dos BRICS, que se realiza no final de agosto em Joanesburgo, pondo assim fim à controvérsia se Pretória cumpriria suas obrigações perante o Tribunal Penal Internacional, que emitiu um mandado de prisão contra Putin por supostos crimes de guerra durante a invasão da Ucrânia pela Rússia.
O pesadelo diplomático de Pretória parece ter acabado. Após meses de dúvidas em torno a uma possível viagem do presidente russo Vladimir Putin à África do Sul, o porta-voz do presidente Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, anunciou hoje que o líder russo não participará da reunião do Grupo de Economias Emergentes, conhecido por BRICS.
By mutual agreement, President Putin of the Russian Federation will not attend the summit.
De comum acordo, o presidente Putin da Federação Russa não comparecerá à cimeira. No entanto, a Rússia será representada pelo ministro das Relações Exteriores, o senhor Sergei Lavrov.
O anúncio ocorre um dia depois de ter sido revelado que Ramaphosa acreditava que prender Putin, caso ele colocasse os pés no país, equivaleria a uma declaração de guerra. A África do Sul, que é signatária do Estatuto de Roma, que criou o Tribunal Penal Internacional, tem procurado vias de dar volta ao mandado, apesar da pressão da oposição política e de grupos de defesa de direitos humanos para que honrasse os seus compromissos. Mia Swart, professora de Direito da Universidade Witwatersrand, em Joanesburgo, disse à Voz da América que a África do Sul está agora isenta de qualquer obrigação de agir.
Não será necessário que o governo passe por nenhuma das manobras legais que vem cogitando no último mês, como até mesmo retirar-se do estatuto.
Ela acrescentou que o anúncio do governo mostra que percebeu que não havia como escapar às suas obrigações internacionais.
Em certo sentido, é uma coisa boa. Significa que levou o TPI a sério. E pode-se ler nisso que não há, sabe-se, nenhum plano de retirada iminente do TPI.
Elizabeth Sidiropoulos, diretora do Instituto Sul-Africano de Assuntos Internacionais, diz que o argumento de Ramaphosa de que prender Putin teria sido visto como uma declaração de guerra por Moscovo, o que foi já rejeitado pela oposição sul-africana, não é necessariamente incorreto.
Acho que não é uma suposição não plausível de se fazer, não apenas no caso do presidente Putin, mas também no caso de qualquer outro chefe de Estado, qualquer outro país. E certamente a Rússia veria dessa forma.
A África do Sul tem sido muito criticada pelo Ocidente por uma certa aproximação a Moscovo, embora o governo de Pretória rejeite as acusações e insiste que assumiu uma posição oficialmente neutra na guerra da Ucrânia. No mês passado, o presidente Cyril Ramaphosa liderou uma delegação de dirigentes africanos à Ucrânia e à Rússia como parte de uma missão de paz que, no entanto, foi mal sucedida. No desporto, vamos começar com o Mundial de Futebol Feminino. Inicia-se amanhã na Nova Zelândia. E a Austrália, com as equipas da casa em ação, Nova Zelândia defronta no primeiro jogo a Noruega, um jogo do Grupo A, e depois a Austrália, a equipa da casa, recebe a República da Irlanda num jogo do Grupo B. No primeiro jogo, Noruega é favorita, a Austrália é favorita para derrotar a Irlanda. Depois, ainda amanhã, temos Nigéria-Canadá, é um jogo do Grupo B também, é a primeira vez que o campeonato vai ter 32 nações, Estados Unidos são os atuais bicampeões. Inglaterra é campeã europeia, poderá causar surpresas. Portugal, Haiti e República da Irlanda são três das oito equipas que fazem a sua estreia no Mundial. As 32 nações estão divididas em oito grupos, passam os dois primeiros aos oitavos de final. Quatro nações africanas em ação, entre as quais as atuais campeãs africanas, Banyana Banyana, a África do Sul, que está no Grupo G com a Argentina, Itália e Suécia. Nigéria, como já dissemos, está no Grupo B com a Austrália, Canadá e Irlanda. A Zâmbia está no Grupo C com Espanha, Japão e Costa Rica. Marrocos no Grupo H com Coreia do Sul, Alemanha e Colômbia. Pormenor a assinalar é que muitas das principais jogadoras das seleções africanas jogam fora da África, principalmente na Europa, onde o futebol feminino está a registrar grande crescimento.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América, mais 1-202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação de jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América. E assim chegamos ao final, num dia em que destacamos que Vladimir Putin não irá à África do Sul para a cimeira dos BRICS. Kila Williams, Mariano Bartolomeu e Amancio Miguel, foi um prazer estar na vossa companhia. Dentro de instantes, o Álvaro Lu Gero Andrade para a terceira parte. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitida em português desde Washington, nesta quarta-feira, 19 de julho. Aos microfones, Álvaro Ludger Andrade, a produção a partir de agora assegurada pelo Leo Sahilo, na técnica, Kila Williams. Bem-vindos a esta emissão. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, em São Tomé e Príncipe, com o nosso retransmissor local. No computador, no telemóvel e no tablet, pode acompanhar-nos em voaportugues.com, a nossa página. E nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Para contactos com a redação central da Voz da América, o nosso número do WhatsApp está disponível. É o mais um, 202-251-9466. Principais títulos desta emissão: Rússia avisa todos os navios a caminho de portos ucranianos que serão considerados como fazendo parte do conflito. Vladimir Putin não vai à África do Sul para a cimeira dos BRICS. Presidente brasileiro anuncia em Cabo Verde uma série de visitas a países africanos. E em Moçambique, grupos independentes são novidade nas eleições autárquicas. Começa aqui a última meia hora desta emissão de 90 minutos da Voz da América. Quarta-feira, dia da Agenda Africana. Iremos falar hoje sobre a fuga dos jovens da Guiné-Bissau ante a falta de oportunidades. Mas antes, vamos falar do encontro mantido hoje na cidade da Praia entre o presidente brasileiro e o seu homólogo cabo-verdiano José Maria Neves. Lula da Silva disse que vai retomar as relações boas e frutíferas com a África, tal como fez quando esteve no poder na década de 2000. Ele fez estas declarações na capital cabo-verdiana numa escala do regresso ao Brasil, enquanto José Maria Neves regozijou-se com o que chamou de regresso do Brasil à arena mundial. No encontro de cerca de uma hora no Aeroporto Internacional Nelson Mandela, o presidente cabo-verdiano elencou os diversos setores em que o Brasil apoiou o arquipélago desde a independência e convidou Lula da Silva para uma visita de Estado. José Maria Neves saudou, no entanto, o que chamou de regresso do Brasil ao mundo.
O Brasil é um grande país e o seu papel no mundo deve estar à altura da sua dimensão. E temos visto que o presidente Lula da Silva tem trazido essa grandeza ao Brasil e tem se colocado no mundo à altura dos desafios que o mundo enfrenta neste momento. A ordem mundial está num processo de transfiguração e precisamos de lideranças visionárias, transformadoras e catalisadoras deste novo momento. Contamos com todo o contributo do Brasil para a extensão do Sul e para que possamos ter um mundo mais igual, onde todas e todos tenham muito mais oportunidades de viverem com dignidade.
Por seu lado, o presidente brasileiro destacou a enorme presença e influência de África no seu país durante os mais de 300 anos de escravidão e disse que a única forma de tentar recompensar essa influência é através de uma forte cooperação.
Nós achamos que a forma de pagamento que um país como o Brasil pode fazer, sabe, de tecnologia, é a possibilidade de formação de gente para que tenha especialização nas várias áreas que o continente africano precisa, é ajudar na possibilidade de industrialização, na possibilidade da agricultura. E nós queremos agora, com a minha volta ao presidente, recuperar a boa e produtiva relação que o Brasil tinha com o continente.
Lula da Silva respondeu a José Maria Neves que voltará a Cabo Verde para uma visita de Estado e reiterou a prioridade do continente africano na sua política externa.
Quero visitar vários países africanos ainda este ano. No próximo ano quero visitar muitos países africanos. Abrir embaixada nos países em que o Brasil ainda não tem embaixada. Quero fazer muitas reuniões com várias especialidades africanas para que a gente defina no que o Brasil pode ajudar mais o
Era o presidente Lula da Silva em declarações juntamente com o presidente cabo-verdiano num encontro na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde fez uma escala a caminho do Brasil. Em Moçambique, as eleições autárquicas de outubro terão um condão inovador, que é a participação de grupos de cidadãos, para além dos vários partidos políticos e coligações já registados nos órgãos da administração eleitoral. O Centro de Integridade Pública padrinhou várias associações de grupos de cidadãos, algumas das quais se inscreveram junto da Comissão Nacional de Eleições, para participarem no escrutínio. E analistas admitem que isto pode abrir a frente política no país. Ramos Miguel tem a reportagem.
O Centro de Integridade Pública, CIP, apadrinhou várias associações e grupos de cidadãos, algumas das quais se inscreveram junto da Comissão Nacional de Eleições, CNE, para participar no escrutínio de 11 de outubro. O pesquisador do CIP, Ivan Maus, afirma que a participação desses grupos vai fazer com que o escrutínio seja o mais efervescente de sempre.
O que fará com que seja um momento mesmo de muita festa, porque para além de partidos políticos, vamos ter cidadãos a concorrer. E num quadro em que o país, sendo foi respectivado na ideia de partidos políticos, tendo cidadãos a concorrer, eu penso que abre um espaço, não é, inovador naquilo que é a própria democracia moçambicana. Então, eu penso que teremos eleições muito ferventes, não é, efervescentes, no caso.
Mas avançou que num quadro em que não são apenas os partidos políticos que participam, o nível de fiscalização e vigilância do próprio processo de votação será bastante elevado e mais apurado.
E também, estando num ano em que está a ser caracterizado, não é, por momentos tenebrosos do ponto de vista econômico, com atrasos salariais, com ajustamentos, a tabela salarial única. É um ano em que muitos moçambicanos se encontram frustrados com a gestão política do Partido do Dia. Então, é bem normal que tenhamos uma situação em que o voto sancionatório, na verdade, porque não é um voto a favor da oposição, porque a oposição, neste momento, em Moçambique, não tem mostrado nenhum trabalho, para sermos sinceros. Portanto, será a trilha a fim de perder em alguns circuitos eleitorais, será mesmo por um voto sancionatório, por conta da gestão ser feita a nível macro, né, ou a nível nacional.
Entretanto, o analista político Gil Aníbal considera fundamental a participação das associações de grupos de cidadãos, sublinhando que, tendo em conta que um dos principais problemas das eleições em Moçambique é a abstenção, é necessário que essas associações ajudem os órgãos eleitorais na mobilização dos potenciais eleitores. Aquele analista destaca uma situação em que a CNE projeta, por exemplo, 15 milhões de potenciais eleitores e 45% desses correspondentes a cerca de 7 milhões de indivíduos.
E vamos nas eleições com 8 milhões. E os 8 milhões são disputados com 55 partidos que nós temos aqui. Num país que temos 32 milhões de habitantes, dos quais quase 20 é que são elegíveis para esse processo. Então, qualquer partido que ganha eleições nesse tipo de contagem numérica é legitimado pelos órgãos eleitorais ou administração eleitoral, mas também pode encontrar uma resistência na governação, porque podemos assumir que não tem legitimidade popular. Porque temos poucas pessoas a legitimar para governar quase todos.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América. Bem-vindo a mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América. A fuga de jovens para o exterior, na Guiné-Bissau, está a preocupar principalmente as organizações não-governamentais que tratam com a juventude. O destino principal tem sido Portugal. A falta de oportunidades, particularmente nos últimos anos, é gritante. E o caminho que resta é apenas a imigração. Este é o tema da Agenda Africana de hoje, rubrica que é assinada pelo nosso correspondente
Lassana Kassama.
A realidade é tão nítida que não passa despercebida. As famílias pagam entre 2 mil e 4 mil dólares americanos para que o filho, sobrinho ou um outro membro da família obtenha visto de entrada para Portugal enquanto o primeiro país do destino dos jovens guineenses para a Europa. Os registros evidenciam o quanto a febre é grande no meio da juventude guineense, que argumenta a falta de alternativas, mesmo sem a certeza de uma vida melhor no país do acolhimento.
Precisamos viajar para mudar o rumo da nossa vida. Pode ser em Portugal e qualquer país da Europa.
Quero saber, né, porque a situação da vida aqui não é favorável. Já decidi, vou sair da Guiné. Para onde queres ir? Quero ir para Portugal.
A Guiné-Bissau dispõe de 5 grandes universidades e muitos institutos de formação. Contudo, muitos jovens preferem abandonar os seus estudos e até empregos para experimentar outras vivências, alegando falta de oportunidades e esperança para uma vida digna. Acontece, porém, que a maioria das pessoas que deixam a Guiné com pretexto de ir estudar em Portugal ou passar férias em Espanha, enquanto canais de facilidade para a obtenção do visto, junto às respectivas embaixadas europeias na Guiné-Bissau, terminam nas construções civis, nos serviços de segurança e nas empresas de limpeza, com salários mínimos que não vão além dos 760 euros, equivalente a 830 dólares americanos. Mas tudo isso tem uma explicação, disse o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis Renais, Apolé Yaura. Yaura afirma que a fuga desenfreada dos jovens guineenses para o estrangeiro tem a ver mais com a ausência de políticas públicas atrativas para a juventude.
Essas políticas públicas começam por qualidade do próprio ensino, qualidade do nosso sistema sanitário, mas sobretudo promover um ambiente econômico favorável que possa incentivar o empreendimento em diferentes áreas, não só garantir o emprego para os que promovem, mas também poder criar ou gerar emprego para outras pessoas. Porque só assim é que nós podemos evitar essa fuga da juventude para o exterior do país, que para nós é um desperdício.
De acordo ainda com o líder juvenil,
muitos estudam aqui, conseguem o curso médio, o curso superior, mas acabam por não veredar, por trabalhar aqui, dando as suas contribuições para o desenvolvimento do país, porque veem que não só está a ser difícil conseguir o emprego, mas também aqueles que são conseguidos não são satisfatórios para a satisfação das necessidades da própria juventude. Portanto, acabam por escolher o caminho de migração com as alegações de que vão estudar e quando lá chegam, com as dificuldades que se encontram no exterior, acabam por não conseguir realmente estudar. E isso está a criar grande desperdício para o país, porque está a perder os seus recursos humanos e esses recursos, claro, estão a servir de mãos de obra para outros países.
Convidado a analisar a febre dos jovens guineenses em abandonar o país com destino à Europa, Namir Silva Morgado, presidente de um Instituto da Juventude, uma estrutura do governo responsável pela implementação das políticas ligadas ao setor da juventude, defende que a fuga da maioria dos jovens guineenses para a Europa não é apenas um contexto circunscrito à Guiné-Bissau. Por outro lado, discorda com a tese em como a situação é sustentada devido à falta de políticas públicas direcionadas à juventude.
A questão não é porque o país não dispõe de políticas públicas, não é que oferecem condições para os jovens viverem aqui, para os jovens desenvolverem as suas atividades e consigam erguer na vida. Não é isso. O problema de fundo, para quem conhece o setor, é a falta de financiamento do setor. O setor da juventude dispõe das legislações, de planos operacionais que espelham a realidade do país. Portanto, é falta da sensibilidade das pessoas que estão lá no lugar de tomar a decisão, que devem olhar para o setor da juventude, que devem, nos outros, no setor de desenvolvimento, prever algo para a juventude. Isso não está a acontecer. É a razão pela qual estamos a assistir essa dificuldade de poder dar o trabalho, de poder ocupar o tempo livre da nossa juventude para ela poder ser muito útil para o desenvolvimento deste país.
Por sua vez, o secretário-executivo do Fórum Nacional da Juventude e População, Baita Baiana, disse à Voz América que a problemática deve ser questionada a partir do momento em que tudo terá começado.
Este assunto ganhou a sua dinâmica a partir de 2019. E todos nós sabemos o que aconteceu em 2019. O país passou por um processo eleitoral em que teve um novo regime e a partir desse período os jovens guineenses têm, de que maneira, optado por esta migração, passo a expressão, porque assim que eu a considero, os jovens guineenses têm optado, mas muito, por essa forma de chegar a Portugal. E é muito lamentável tudo isto está a acontecer num país em que a mão de obra deve requerer pessoas mais jovens. Portanto, nós estamos a ter este problema. É um assunto que o Estado, através do governo, não tem assumido este assunto como um problema que merece uma resposta mais urgente.
O presidente do Fórum Nacional da Juventude e População introduziu ainda outros elementos na equação.
Independentemente de serem jovens que vão para Portugal através de concessão de visto de estudo e outros mais, mas vamos encontrando nesses jovens, uma boa parte são técnicos de saúde, são professores, até podemos questionar, mas o porquê de serem apenas professores, médicos, enfermeiros? Lá está a questão. Há um assunto de fundo que o governo percebe muito bem, a sociedade tem a ideia clara disto e a todo custo nós queremos escamotear a verdade. Se são esses técnicos de saúde, educação que vão, é porque há um problema que realmente deve ser resolvido e quem deve resolver esse problema simplesmente o ignorou. A questão que se põe aqui, até quando este assunto vai? Até quando? Isto reflete o real tipo de Estado que temos, governantes que nunca preocuparam e nem preocupam com este país, com esta sociedade, e sobretudo quando o assunto prende-se com a juventude. Encaramos esta problemática com muita dor, porque são os jovens que acabam por deixar o país. São os jovens que estão a recorrer por essa via como solução para verem os seus sonhos um dia concretizar.
Uma outra abordagem vem do consultor para a área da juventude, formação profissional e secretário-geral do Conselho Nacional da Juventude, Lérito Quadé.
Temos um país onde o sistema político constitui um entrave, isso devido à falta de visão clara, devido à falta de políticas públicas claras que pudessem absorver essas competências juvenis para o desenvolvimento do país. Não tem uma política que promova o emprego jovem, de uma forma clara. Assim sendo, os jovens encontram o mercado europeu como solução, mas sobretudo em Portugal. Na minha opinião, as pessoas escolhem a Europa porque não se sentem valorizadas do seu próprio país, não têm liberdade de praticar ou de fazer aquilo que podiam fazer com as competências que têm. Não podemos também esquecer que ao longo dos anos o país tem sido fustigado com graves crises políticas e o agravar dessas crises políticas levou muitas pessoas também a pensarem de que não seja o momento ideal, não seja oportuno as pessoas permanecerem aqui.
Quadé assegura, entretanto, que as consequências desta situação da fuga dos jovens para a Europa vai ter reflexo na qualidade e quantidade de mão de obra e no tecido produtivo do país, porquanto 62% da população guineense é jovem.
A maioria daqueles que agora decidem ir para Portugal, via estudo sobretudo, constituem a força de trabalho e com a frequente instabilidade na Guiné-Bissau, nós corremos o risco de não termos essas pessoas num curto ou médio prazo. Isso pode resultar em que vamos deixar o nosso mercado vazio, consequência disso vamos ter os cidadãos dos países vizinhos, também jovens nesse caso, que vão vir aqui e dominar o mercado em diferentes setores. Do outro lado também temos um risco de as vagas deixadas para as pessoas que podiam ser ocupadas pelas pessoas que agora decidem ir para Portugal, corremos esse risco de ter pessoas para ocupar essas vagas, mas pessoas que na verdade estarão a contribuir para o retrocesso do país. Porquê? Imagine, nós temos pessoas aqui com nível de licenciatura, um nível médio de formação, as pessoas decidem ir para o mestrado. E mestrado, se as coisas não melhorarem aqui, as pessoas podem decidir simplesmente as coisas não melhorarem e eu, de pouco que eu ganho aqui, vale a pena eu continuar aqui aguardando a situação. Então, nesse caso, nós vamos continuar a ter as pessoas que temos à frente de nós, vamos continuar a ter o exercício da política partidária que temos, tão medíocre, e vamos estar a promover sempre incompetências com nível elevado da corrupção.
Uma outra leitura das consequências da fuga dos jovens guineenses para o estrangeiro vem do secretário-executivo do Fórum Nacional da Juventude e População, Baita Baiana.
A Guiné-Bissau tem mais a perder, porque as pessoas pessoas que vão para Portugal, na sua maior parte, são jovens. E esses jovens vão, de certa forma, ajudar na construção da economia do país de acolhimento, porque vão trabalhar, vão ser descontados, vão pagar tudo que tem a ver com impostos ao Estado português. E o Estado português terá muito a ganhar com isto. E nós vamos ficar com um problema, sabe porquê? Porque esses jovens que estão a abandonar o país deviam estar a dar contribuição para o seu país, trabalhar em diferentes setores, quer público, quer privado. O governo, neste momento, deve estar preocupado mesmo com este assunto, porque são os nossos irmãos jovens que vão. E nós sabemos que somos um país completamente débil do ponto de vista económico. Ao invés do governo estar a refletir e tentar encontrar soluções plausíveis quanto a esta problemática, tudo está a acontecer, tudo está a passar como se nada estivesse a acontecer. É isso que dá pena mesmo.
E quanto à solução para o sonho europeu do jovem guineense, o presidente da Rede Nacional das Associações Juvenis, Abulé Gaura, convida os governantes guineses a uma reflexão séria.
Por que a juventude está a sair do país? O que está a acontecer em concreto? Será que vão porque têm a vontade simplesmente de ir? Ou porque não existem condições favoráveis para eles viverem aqui? Portanto, colocando essas perguntas, ao mesmo tempo é possível encontrar respostas claras e que possam conduzir à concepção dos planos de contingência para poder realmente atenuar essa situação. O que não significa que nós não queremos que as pessoas vão para outras partes do mundo poderem viver outras experiências. Mas é necessário que, quando alguém vai, pelo menos que seja de vontade própria, não por intermédio de fuga, porque não tem condições favoráveis para viver aqui.
A resposta, o presidente do Instituto da Juventude da Guiné-Bissau, Namir Silva Morgado, destacou algumas ações empreendidas pelo governo para mitigar o apressado abandono do país por parte dos jovens.
Criou a Agência Nacional do Empreendedorismo, que é uma instituição que assumiu a missão de trabalhar para o empoderamento econômico dos jovens. E o Instituto ficou com a parte do empoderamento social. Também trabalhamos fortemente na questão da formação dos jovens, tanto formação técnico-profissional, que possibilita o jovem a ser independente, com a formação técnico-profissional. O jovem é capaz de criar o seu próprio emprego. E as formações modulares, que possibilita também o jovem a conseguir ferramentas suficientes para lançar as suas ideias e autoempregar-se. Nós também vimos que Guiné-Bissau não é só Bissau, vimos já toda a necessidade de criar infraestruturas juvenis nas regiões. Portanto, neste momento já contamos com dois centros multifuncionais, um em Gabu e o outro recentemente inaugurado em Bafatá. Portanto, está previsto a criação de mais infraestruturas juvenis na região de Cacheu e na região de Olho, posteriormente para as outras regiões. Portanto, são estes os esforços entre vários que estamos a concretizar no setor da juventude para poder responder a essa questão, poder responder às problemáticas da juventude.
Guiné-Bissau debate com a fuga da sua juventude para a Europa, sobretudo para Portugal.
E assim terminamos mais uma edição da Agenda Africana na Voz da América, hoje edição assinada pelo Lassana Kassama. Até a próxima semana.
Segunda a sexta, a Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação. É Washington Fora de Horas. Pode ver no Facebook e no YouTube e também no nosso site na internet em www.voaportugues.com. Junte-se a nós de segunda a sexta para o Washington Fora de Horas.
Voz da América, as notícias. O presidente russo não vai à África do Sul participar na 15ª Cimeira dos chamados BRICS, grupo integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que se realiza em Joanesburgo de 22 a 24 de agosto. O anúncio foi feito hoje pela presidência sul-africana, pondo fim a meses de especulação sobre o assunto, em virtude de haver um mandado de captura contra Vladimir Putin emitido pelo Tribunal Penal Internacional pelo crime de guerra e de deportação de crianças ucranianas. O porta-voz de Cyril Ramaphosa, Vincent Magwenya, disse que, por acordo mútuo, o presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, não participará da cimeira, onde, continuou, a Rússia será representada pelo seu ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Numa recente entrevista à imprensa local, o vice-presidente sul-africano Paul Mashatile disse que o governo estava a tentar convencer Vladimir Putin a não comparecer à reunião. Pelo segundo dia consecutivo, a Rússia bombardeou durante a noite a cidade ucraniana de Odessa e também a capital Kiev. Segundo as autoridades ucranianas, todos os drones dirigidos à capital foram interceptados. A Força Aérea Ucraniana disse ter derrubado 37 dos 63 mísseis e drones usados em ataques aéreos ao país, acrescentando que os alvos principais foram os portos em Odessa. No Quênia, a polícia dispersou hoje novos protestos da oposição com gás lacrimogéneo em várias cidades que respondiam ao apelo do líder opositor Raila Odinga contra o aumento dos preços e novos impostos do governo. Apesar do governo ter dito que não vai permitir mais protestos, as manifestações continuaram pelo país. Na Argélia, pelo menos 34 pessoas morreram e 12 ficaram feridas numa colisão entre um autocarro e um veículo comercial perto de Tamanrasset, no extremo sul do país, anunciou a Proteção Civil. O ministro da Saúde, Abdelak Salih, deslocou-se em caso de emergência a Tamanrasset para se informar sobre a situação e tomar medidas necessárias para o atendimento aos feridos do acidente, segundo um comunicado do governo. E assim chegamos ao final desta emissão da Voz da América em português. De todos se despedem Kilo Williams, Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Até amanhã na rádio. Podem ficar com a Voz da América na internet, voaportugues.com.
Passamos a apresentar o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Desde os primeiros dias da invasão russa do país vizinho, a Rússia desencadeou uma campanha de violações graves e sistemáticas contra a população civil da Ucrânia. Uma avalanche de provas apoia milhares de denúncias de crimes contra a humanidade e crimes de guerra, que vão desde ataques a infraestruturas civis, incluindo escolas e hospitais, atos de violência atroz contra civis e ao assassínio puro e simples de não-combatentes ucranianos. Quando se trata de justiça e responsabilização por esses crimes, existem 5 vias para a justiça, disse a embaixadora-geral dos Estados Unidos para a Justiça Criminal Global, Beth Van Schaak, numa reunião de informação especial. Primeiro, há o Tribunal Penal Internacional. Vimos o procurador dar o seu primeiro passo, conseguindo com sucesso 2 mandados de captura para figuras muito importantes da Rússia, centrados na deportação de crianças da Ucrânia de áreas temporariamente controladas, ocupadas para a Rússia, muitas vezes para locais muito distantes e submetendo essas crianças à adoção ou outras situações, apesar de terem entes queridos, tutores, famílias que querem as de volta. Em segundo lugar, estão os processos nos tribunais nacionais ucranianos, afirmou a embaixadora Van Schaak. O Grupo Consultivo para os Crimes Atrozes, que é uma iniciativa conjunta dos Estados Unidos, Reino Unido e da União Europeia, está totalmente operacional no terreno. Enviámos uma série de peritos para trabalhar lado a lado com os seus homólogos ucranianos, a fim de ajudar a analisar as dezenas de milhares de potenciais crimes de guerra e outras atrocidades registadas. Em terceiro lugar, os países europeus estão a abrir investigações para os casos em que os autores individuais podem acabar por se encontrar dentro das suas fronteiras ou dentro do seu alcance jurisdicional. Em quarto lugar, foi inaugurado em Haia, a 3 de julho, um centro internacional que apoiará as nações que já estão a instaurar processos contra altos dirigentes russos pelo crime de agressão resultante da invasão da Ucrânia por este país. E, finalmente, o procurador dos Estados Unidos criou uma equipa de responsabilização por crimes de guerra, WARCAT, como é chamada, disse a embaixadora Van Schaak. Temos uma equipa dedicada à responsabilização por crimes de guerra que está a analisar casos que possam ter algum tipo de ligação com os Estados Unidos e que possam ser processados aqui em tribunais dos Estados Unidos, ao abrigo das novas autoridades legais que o Congresso providenciou. Se a Rússia não tivesse optado por invadir o seu vizinho soberano, não veríamos os terríveis crimes de guerra acontecer no terreno, disse a embaixadora Van Schaak. Por isso é muito importante para a Ucrânia que este crime seja objeto de um processo judicial. Apresentamos o editorial que reflete o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.